Municipal de Ensino de São Paulo. A deputada critica a prefeitura por oferecer reajuste abaixo da inflação, parcelado em duas vezes, e por reduzir salários de profissionais afastados por problemas de saúde.
Professora Luciene Cavalcante também se solidariza com servidores do município de Louveira, que reivindicam reposição salarial e valorização profissional. Ela cobra o cumprimento de leis que reconhecem trabalhadoras de creches na carreira do magistério e garantem pagamentos retroativos à categoria.
Desenvolvimento regional.
Paulão do PT denuncia falhas no abastecimento de água em municípios de Alagoas, relatando que moradores enfrentam períodos sem fornecimento, mesmo com a cobrança regular nas contas. Ele ressalta que a situação tem gerado insatisfação e dificuldades para a população.
Ao criticar o modelo de privatização do saneamento em Alagoas, Paulão afirma que o serviço não tem atendido às necessidades dos consumidores. O parlamentar também cobra maior atuação dos órgãos de fiscalização para garantir qualidade e evitar cobranças indevidas.
Vavá do Avante denuncia a falta de saneamento básico e água tratada nos vales do Jequitinhonha e Mucuri, em Minas Gerais. Ele cobra medidas urgentes do governo estadual, dos órgãos reguladores e das empresas para sanar o problema que afeta a saúde e a vida da população.
Vavá sustenta que os lucros e a distribuição de dividendos das empresas contrastam com a situação crítica das comunidades. O deputado defende um plano emergencial com metas e responsabilização dos culpados pelo problema.
Joseildo Ramos, do PT, destaca avanços na infraestrutura da Bahia após sucessivas gestões estaduais com ênfase na ampliação da malha rodoviária e na interiorização dos serviços de saúde. Segundo ele, a criação de policlínicas e unidades especializadas ampliou o acesso da população ao atendimento.
O parlamentar também ressalta investimentos na educação, especialmente na expansão do ensino em tempo integral e na modernização das escolas. Para Joseildo Ramos, essas iniciativas têm contribuído para melhorar a qualidade de vida e ampliar oportunidades para os baianos.
A cidade de Uberaba recebe mais uma edição da Exposebu, que acontece até o dia 3 de maio. Emidio Madeira, do PL de Minas Gerais, destaca a relevância de eventos relacionados ao agronegócio para a economia e para a projeção internacional do setor.
Emidinho Madeira conta que será um dos homenageados no evento deste ano em reconhecimento ao apoio dado a projetos voltados ao desenvolvimento rural. Ele enfatiza a importância das parcerias e afirma que as ações têm contribuído para ampliar a produtividade e fortalecer o agronegócio.
Votação.
O plenário da Câmara concluiu a votação da PEC que garante gasto obrigatório com assistência social. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
A Câmara dos Deputados concluiu a votação da proposta de emenda à Constituição que garante recursos permanentes para o financiamento da assistência social. A proposta foi aprovada em segundo turno com 444 votos favoráveis e 12 contrários. A medida obriga o governo federal, estados e municípios a aplicarem no mínimo 1% da receita corrente líquida no Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, responsável por serviços como atendimento em centros de referência e acolhimento de famílias em situação de vulnerabilidade. Receita corrente líquida é o total arrecadado com impostos, descontados gastos com repasses obrigatórios, pagamento de previdência dos servidores e do Fundo da Educação Básica, o Fundeb. A proposta original foi apresentada pelo ex-deputado Danilo Cabral e depois aprovada por uma comissão especial que definiu o prazo de 2 anos para o governo federal atingir a vinculação de 1% da receita com assistência social. No início de abril, quando a proposta foi aprovada em primeiro turno pela Câmara, acordo feito a pedido do governo estendeu o período de transição para 3 anos, isso em relação ao governo federal. Já estados e municípios terão que aplicar 1% da receita assim que a emenda à Constituição for promulgada pelo Congresso. O texto que inclui gastos mínimos com assistência social na Constituição foi criticado pelo deputado Luiz Lima, do Novo do Rio de Janeiro. Segundo ele, vinculação de gastos obrigatórios tira a liberdade dos gestores públicos e não significa melhoria no auxílio à população carente.
Os 3 países no mundo que mais investem em assistência social: Japão, Estados Unidos e Suécia. Baseados em políticas públicas e consenso político, não em vinculação rígida constitucional. Olha, o Brasil votando dessa maneira, ele vai contra o que há de melhor em assistência social, principalmente a Suécia.
O relator da proposta na comissão especial, o deputado André Figueiredo, do PDT do Ceará, defendeu a obrigatoriedade dos gastos em assistência social. Segundo ele, essa área é a primeira a sofrer cortes quando há necessidade de controlar os gastos públicos. André Figueiredo diz que em 2030 o gasto com assistência social será 4 vezes maior que o atual. De acordo com o relator, hoje 1% da receita corrente líquida equivale a 15,2 bilhões de reais, sendo que esse ano foram previstos apenas 3,9 bilhões para assistência social no orçamento.
Estamos falando em recursos que são vultosos para que nós possamos ter a estruturação de uma política assistencial nos estados e municípios, e para isso foi garantida a descentralização, para isso foi mantido e garantido a implantação gradual. Então teremos 0,3% em 2027, 0,5% em 2028, 0,75% em 2029 e 1% da receita corrente líquida no ano de 2030, atingindo aí um patamar minimamente digno.
O texto aprovado inclui ainda na Constituição a garantia de renda mínima para famílias em situação de pobreza. A proposta de emenda à Constituição que garante recursos permanentes para o financiamento da assistência social seguiu para análise do Senado. Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Justiça.
Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, protesta contra a indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal, por entender que ele não preenche os requisitos constitucionais exigidos para o cargo.
Carlos Jordi ainda repudia decisões tomadas por Messias como advogado-geral da União. O parlamentar cita, por exemplo, o parecer favorável da AGU à assistolia fetal, método considerado cruel pelo deputado para abortar bebês, mesmo após 5 meses de gestação.
Na opinião de Luiz Lima, do Novo, do Rio de Janeiro, a indicação de Jorge Messias para o STF é baseada em amizade e militância política.
Luiz Lima acusa Jorge Messias de ser omisso à frente da Advocacia Geral da União durante as irregularidades no INSS. O deputado também menciona rumores sobre a liberação de 12 bilhões de reais em emendas parlamentares para viabilizar a aprovação do nome no Senado.
Sérgio Turra, do PP do Rio Grande do Sul, também critica a indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, para a vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal.
Sérgio Turra cobra a responsabilidade dos senadores na análise do indicado pelo governo federal. O congressista acrescenta que o STF deveria atuar como guardião da Constituição e não como um tribunal que intimida e persegue parlamentares da oposição.
Dr. Frederico, do PRD de Minas Gerais, critica decisões judiciais relacionadas aos atos de 8 de janeiro, alegando que houve excesso nas condenações. Ele sustenta que os envolvidos não tiveram garantido o devido processo legal e questiona a condução das investigações.
São pessoas de bem, sem fichas criminais, pessoas que participaram de uma manifestação num domingo, onde ocorreu um quebra-quebra, sem imagem das câmeras de segurança, para entendermos como e quem começou esse ato de vandalismo. Essas pessoas injustiçadas são pais, são mães, são tios, são tias, são avós, são avós.
Além disso, o Dr. Frederico defende a concessão de anistia aos condenados e afirma que há necessidade de revisão das penas aplicadas. O parlamentar também conclama a mobilização política em torno do tema, com foco nas próximas eleições.
Política.
Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, defende projeto para regulamentar o uso de jatos particulares por autoridades públicas. Ele explica que o objetivo da proposta é garantir a transparência, a credibilidade das instituições e a separação entre o público e o privado.
O parlamentar observa que, além de informar os dados da viagem, é fundamental declarar possíveis bens adquiridos. Chico Alencar propõe que autoridades sejam submetidas às mesmas regras impostas a cidadãos comuns e sugere sanções em casos de irregularidades.
Trabalho.
A comissão criada para estudar o fim da escala de trabalho 6x1 já foi instalada na Câmara e já confirmou os nomes indicados para presidir o colegiado e para relatar o texto. A reportagem é de Murilo Souza.
Foi instalada a comissão especial da Câmara dos Deputados, que vai analisar duas propostas de emenda à Constituição que propõem a redução da jornada de trabalho no país para 36 horas semanais. As PECs, na prática, acabam com o atual modelo de 6 dias de trabalho semanal por um de descanso, a chamada escala 6x1. A comissão é composta por 37 membros titulares e igual número de suplentes, mais um titular e um suplente, atendendo ao rodízio entre as bancadas não contempladas. O deputado Léo Prates, da Bahia, é o relator da comissão, após a indicação do presidente da Câmara, Hugo Mota. Léo Prates enfatizou que a escala de trabalho 6x1 afeta principalmente as mulheres e impede que pais e mães exerçam cuidado com seus filhos. Ele defendeu um debate sem interferências ideológicas e com foco no benefício social e no fortalecimento das famílias.
Eu tive a oportunidade de, na minha quinta série primária, como muitos adolescentes, dar muito trabalho a meu pai. Quase tomei, Alencar, pau em matemática. E de um aluno que ia tomar pau em matemática, está na frente de vocês um engenheiro. Graças ao amor de um pai e à escala 5x2. Porque meu pai e minha mãe eram servidores públicos, não tinham dinheiro para pagar professor. E era meu pai todo sábado e todo domingo, durante 6 meses, que me dava a banca de matemática na minha casa, num quadro que eu tinha uma raiva danada, porque eu tinha que ficar o dia inteiro em pé. Não há preço que seja caro demais para a gente pagar enquanto poder público para um benefício social tão grande.
O presidente da comissão especial será o deputado Alencar Santana, do PT de São Paulo. Ele anunciou que pretende fazer pelo menos 2 reuniões por semana, sendo a primeira já na próxima terça-feira. Informou que o prazo para apresentação de emendas pelos deputados, que é de 10 sessões do plenário, começa a contar nesta quinta. Também foram eleitos como vice-presidentes a deputada Dayana Santos, do PCdoB do Rio Grande do Sul, e os deputados Luiz Gastão, PSD do Ceará, e Mauro Benevides Filho, do União Brasil do Ceará. A comissão especial deverá discutir e votar um relatório sobre a proposta do deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, que reduz gradualmente a jornada semanal das atuais 44 horas para 36 horas, com um período de transição ao longo de 10 anos. Já a outra proposta a ser analisada, da deputada Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, prevê uma escala de 4 dias de trabalho por semana, com limite de 36 horas no período. A jornada de trabalho é o limite de horas cumpridas pelo trabalhador em um período. Já a escala é a forma como os dias de serviço e repouso são distribuídos. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, celebra a instalação da Comissão Especial sobre o fim da escala 6x1. Ele lembra que, historicamente, avanços como a abolição da escravidão e a legislação trabalhista em defesa do trabalhador trouxeram dinamismo econômico ao país.
Daniel Almeida cita dados da Organização Internacional do Trabalho sobre mortes causadas por jornadas excessivas para defender a medida sem perda salarial. Para o deputado, a iniciativa ajuda a combater o adoecimento físico e mental dos trabalhadores.
João Daniel, do PT de Sergipe, reafirma o apoio à proposta que prevê o fim da escala de trabalho 6x1 e a diminuição da jornada sem redução salarial. Segundo o deputado, a iniciativa garante mais qualidade de vida ao permitir que o trabalhador tenha mais tempo para o convívio familiar e descanso.
É um projeto justo que não tirará riqueza das empresas, que não diminuirá lucros, apenas dará mais dignidade aos trabalhadores e às empresas que são sérias, que sabem da importância do trabalhador. Aliás, todos nós sabemos, é só o trabalho que produz riqueza. Portanto, é o trabalhador e a trabalhadora que precisam ter.
ZYV 593, Rádio Câmara de Vitória da Conquista, emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão, 90.3 MHz.
Olá, ouvinte da Rádio Câmara de Vitória da Conquista, eu sou a Verônica Lima e passo aqui para lembrar que o 15 Minutos de Cidadania está na programação da sua rádio, toda segunda, 1 da tarde, sexta, 6 da manhã e domingo, às 11:30 da manhã. Um abraço e até lá!
A voz do nosso povo, da terra das rosas, sertão da ressaca, que é o lugar. Chegando mais forte em cada canto, ecoando alto pra gente se ouvir. Nosso lugar de fala, poder opinar. Nosso povo se escutando, demandando nos distritos, povoados pelos bairros. Nosso lar. A voz da casa do povo é aqui, pode sintonizar, falando mais perto e mais alto, com a força de quem sabe cuidar.
casa do povo é aqui. Pode sintonizar 90.3, Rádio Câmara de Vitória da Conquista. Rádio Câmara
81.